Comissões devem discutir liberação de venda de chip de operadoras de telefonia móvel e compartilhamento de antenas.
Jorge Viana quer punir com mais rigor assassinos e reclama que bandidos são mais protegidos pelo Estado do que familiares das vítimas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Na próxima quarta-feira, as Comissões de Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor fazem uma audiência pública sobre os serviços de telefonia celular no país.
Hoje, a Anatel liberou a venda de novos chips e habilitação de linhas que estavam proibidas apenas diante da promessa das empresas de que farão investimentos para melhorar os serviços. Repórter Rogério de La Fuente.
As companhias se reuniram com a agência reguladora e apresentaram planos de investimento para melhorar os serviços, mas também pressionaram pela liberação de vendas com uma data comercial importante, o Dia dos Pais. Na última quarta-feira, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou fazer uma audiência pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor no próximo dia 8 de agosto. O presidente da CCT, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, afirmou que a liberação de venda dos chips deverá ser um dos temas discutidos e reforçou que será debatido o compartilhamento das antenas de transmissão entre as operadoras para melhorar os serviços.
A melhoria de cobertura no Brasil será assustadora. Esta é uma questão tecnológica e esta é uma questão de ciência e tecnologia. E é uma questão inteligente que resolverá rapidamente a questão do usuário. É, portanto, uma questão que precisa ser debatida com o próprio Ministério, com a Anatel, com as próprias empresas, para que se possa imaginar uma solução como esta.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, ressaltou que, apesar da liberação de venda, as telefônicas continuam em débito com os consumidores e concordou com a solução de propor o compartilhamento de infraestrutura entre as operadoras.
Quantas vezes nós já tivemos vontade de descartar o celular, porque quando mais precisamos dele, estamos sem sinal. Aqui na capital federal, muitas vezes nós estamos mudos, sem conseguir nos comunicar por falta de sinal, e isso tem sido recorrente. A decisão de compartilhar ou não compartilhar vai afetar diretamente o consumidor.
Foram convidados para participar da audiência pública o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o presidente da Anatel, João Rezende, e a secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira.
O senador Jorge Viana defendeu penas mais severas para o crime de homicídio.
O parlamentar do PT do Acre integra a comissão especial de 11 senadores que vai analisar o anteprojeto do novo Código Penal. Repórter Maurício De Sante.
O senador lembra que em um ano e meio de guerra civil na Síria foram mortas cerca de 20 mil pessoas. No Brasil, em um ano, o número de assassinatos chega a 50 mil.
O Brasil hoje é um país que deveria se envergonhar do número de homicídios. São 50 mil homicídios por ano no Brasil, mas vale aquilo que a população simples comenta. Os mortos nesses homicídios, a grande maioria, são pobres. São pessoas mestiças, são jovens que moram nos rincões do Brasil. É uma verdade dura, mas ela é, como verdade, tem que ser colocada.
Jorge Viana disse também que o novo Código Penal precisa diminuir os benefícios que hoje são dados aos condenados por homicídio.
Todo o aparato legal do nosso país é sempre para proteger quem matou. A vítima, a viúva, as crianças desamparadas sem pai, essas não têm lei nenhuma. Os bandidos têm um lugar especial no presídio para as suas visitas íntimas, todo um aparato de cuidado, isso tudo está estabelecido na lei. E os que foram vitimados, esses não têm nenhum tipo de amparo.
O anteprojeto do Código Penal tem 544 artigos e incorpora mais de 130 leis em vigência no país. Depois de passar pela Comissão Temporária de Senadores, a proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça e, caso seja aprovada, para o plenário do Senado.
Já o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, reconheceu que é preocupante o aumento do número de homicídios no estado de São Paulo, mas disse que o governo estadual e a Polícia Militar vêm trabalhando para combater esse tipo de crime.
Ele citou dados do mapa da violência elaborado pelo Ministério da Justiça, que aponta que em 10 anos, de 2000 a 2010, os homicídios dolosos com intenção de matar foram reduzidos em 67% no estado, passando de 42,2 por 100 mil habitantes para 13,9 por 100 mil habitantes, e hoje está em 10 por 100 mil habitantes.
Aloysio Nunes atribui a redução da violência ao fato de a polícia de São Paulo ser a que mais prende no país. 40% da população carcerária do Brasil se encontra no estado de São Paulo, afirmou.
Vejo que há uma certa tendência liberalizante, com a qual eu não concordo, de, diante da situação caótica do sistema penitenciário, em vez de se construir presídios, uma oportunidade para os presos trabalharem, para se ressocializarem, estudarem, presídios de mulheres, presídios onde se possa separar criminosos por grau de periculosidade, ao invés de se fazer um esforço, se busca soluções legislativas que consistem em generalizar uma espécie de perdão judicial para crimes que, no meu entender, deveriam continuar sendo punidos com pena de prisão.
Ao lembrar o centenário de inauguração da ferrovia Madeira-Mamoré, o senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, defendeu mais investimentos no transporte ferroviário.
Inaugurada em 1912 e desativada em 1972, a ferrovia, segundo Tomás Correia, foi importante fator de integração da região norte, especialmente de Rondônia, com o restante do país.
Para o senador, a desativação da Madeira-Mamoré foi um erro. Por isso, ele espera que saia do papel a ferrovia transcontinental que vai ligar o litoral do Rio de Janeiro até a fronteira do Brasil com o Peru, passando por Rondônia.
Após 60 anos de glórias, transportando os passageiros e principalmente a única riqueza da região, a borracha, os trens da lendária Madeira-Mamoré apitaram pela última vez muitas lágrimas, muitas saudades. A ferrovia se despedia da população, não sendo um acontecimento isolado em Rondônia, pois foi o Brasil que abriu mão das suas ferrovias em troca da opção pela malha rodoviária.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, defendeu a adoção do financiamento público de campanhas eleitorais e lamentou a resistência que essa ideia enfrenta no Congresso Nacional.
Para Sérgio Souza, o candidato eleito com a ajuda de financiamento privado acaba se transformando em uma espécie de devedor da pessoa ou empresa que faz a doação.
Já no caso do financiamento público, os eventuais eleitos seriam devedores apenas da população. E isso, na opinião dele, faz com que os debates de ideias durante a campanha façam a diferença e não mais as estratégias de marketing.
A dívida dos eleitos será com o povo e suas principais demandas. E ainda, com o financiamento público de campanha, todos os eleitores saberiam, desde o início do período eleitoral, o montante exato do recurso disponível para cada candidato e certamente facilitaria a fiscalização dos gastos de campanhas.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Lia Passarinho e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
As obras de integração do Rio São Francisco são de grande importância para o Brasil, sobretudo para quem enfrenta os longos períodos de seca do semiárido nordestino, especialmente nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
O Tribunal de Contas da União verificou alguns problemas na transposição do Velho Chico, cujas obras fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento.
Fiscalização deficiente, alteração injustificada de quantitativos dos contratos e providências inadequadas para evitar atrasos no andamento das obras foram falhas identificadas pela auditoria do Tribunal.
Por isso, sob a relatoria do ministro Raimundo Carreiro, o TCU verificou que esses atrasos decorrem de paralisações indevidas das obras e determinou ao Ministério da Integração Nacional que assegure que as empresas refaçam os serviços danificados.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.